Segundo aos Coríntios 9, de 1 a 5, a palavra de Deus diz o seguinte: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Os irmãos, para que compreendam esse pequeno parágrafo da segunda carta aos Coríntios, os irmãos devem se lembrar do que o apóstolo Paulo está falando, o assunto sobre o qual ele está falando. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 e no capítulo 9, trata de um problema específico. Trata de um assunto específico. E esse assunto é o levantamento de uma oferta para o auxílio dos crentes pobres da Judeia. É sobre isso que ele está falando aqui. O apóstolo Paulo aqui não está falando sobre dízimos, não é esse seu assunto. Muitas vezes esse texto é usado para falar sobre dízimos. Esse texto, na realidade, quando o apóstolo Paulo escreve, ainda que tenhamos aqui princípios gerais sobre contribuição, ainda que esses princípios possam ser, de alguma forma, aplicáveis a outras formas de contribuição na igreja, o fato é que o apóstolo Paulo, quando escreve esse capítulo, esses dois capítulos, o 8 e o 9, ele não está preocupado com essa questão, com os dízimos instituídos lá no Velho Testamento e que alguns dizem que ainda deve ser praticado hoje. O apóstolo Paulo não está preocupado com isso especificamente. O apóstolo Paulo está preocupado com uma campanha que ele está fazendo. Ele realiza uma campanha aqui. É uma campanha financeira. E por quê? Porque ele sabia, e todos os crentes de então que faziam parte dessas comunidades de influência paulina, todos sabiam que a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre e carente. Por isso o apóstolo Paulo mobiliza as igrejas que ele conhece, as igrejas que ele plantou, as igrejas da Macedônia, por exemplo, as igrejas da Acaia, tudo isso fica na Grécia. Tudo isso é na Grécia. Ele mobiliza essas igrejas e o seu objetivo é levantar uma oferta para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. E quando nós lemos esse texto, o capítulo 8, o capítulo 9, fica claro para nós que o apóstolo Paulo usou de uma certa estratégia para realizar isso. Nós vamos ver ao longo do capítulo 9, posteriormente, outras orientações do apóstolo Paulo referentes à contribuição, mas o apóstolo Paulo ele realiza um plano de levantamento dessa oferta. E uma das coisas que ele faz, conforme nós vimos na semana passada, é formar uma pequena equipe com homens extremamente responsáveis e confiáveis, com homens honestos, uma equipe formada de homens de muito boa fama, e enviar essa equipe para Corinto, para orientar os coríntios e para estimular os coríntios no levantamento dessa oferta. O apóstolo Paulo não queria chegar lá acompanhado de outras pessoas, e chegando lá encontrar os coríntios despreparados. Os próprios coríntios tinham tido a ideia de levantar essa oferta. Essa ideia de ajudar os cristãos da Judéia através de uma oferta de várias igrejas era uma ideia que tinha partido dos próprios coríntios. E o apóstolo Paulo achava que ficaria muito estranho, muito mal, os coríntios terem a ideia, todo mundo contribui, menos eles. Seria estranho isso. É gostoso ter uma ideia dessas, é bonito ter uma ideia dessas, mas na hora de ajudar, pular fora, pega muito mal. Isso iria envergonhar o apóstolo Paulo diante das outras igrejas, ele que havia elogiado os coríntios por sua iniciativa. Ele está preocupado aqui no texto com isso. Ele pensa: eu elogiei vocês pela iniciativa de vocês em levantar essa oferta. Agora, se eu for aí e encontrar vocês despreparados, e eu estiver acompanhado de alguns macedônios, como pretendo estar, isso vai me deixar profundamente envergonhado, para não dizer vocês, sem contar a vergonha que vocês vão passar. Então, para evitar isso, o apóstolo Paulo tinha confiança nos coríntios, sabia que eles seriam leais nisso. Essa era uma área que os coríntios não tinham problema. Os coríntios parece que eram pessoas, inclusive, de posses. Nós temos a impressão, quando nós consideramos a cidade de Corinto, que era uma cidade próspera, quando nós consideramos alguns indícios relacionados à vida das pessoas da igreja de Corinto, nós temos a impressão, a suspeita de que eram pessoas que tinham bens, que tinham negócios lucrativos na cidade e fora da cidade também. Parece que há pessoas que tinham negócios lucrativos em Roma, de modo que os coríntios não tinham problemas financeiros. Claro que havia pobres na igreja, lógico, o apóstolo Paulo se refere aos pobres de Corinto. Não há dúvida que existiam pessoas pobres lá. Pobres sempre tem em qualquer lugar. No bairro mais rico que você for, no país mais rico que você for, você vai encontrar pessoas pobres lá. Em Corinto também havia, né? Mas parece que a igreja não era uma igreja que tinha tantas dificuldades na área econômica, de modo que eles tinham facilidade para contribuir. O apóstolo Paulo estava relativamente tranquilo com isso. Mas o que ele faz? Ele manda uma equipe na frente dele e diz para essa equipe: olha, organizem essa oferta, levantem essa oferta, estimulem os irmãos para que quando eu chegar com o grupo da Macedônia para pegar a oferta e levá-la, para que eu não seja envergonhado por isso. Então, esse é o contexto desse parágrafo que está aqui. O apóstolo Paulo está dando orientações acerca do modo como a igreja deve se comportar nesse caso específico de levantamento de uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. Então, é claro, o texto tem o seu ambiente histórico, o texto tem a sua situação de vida, o texto se situa dentro de um contexto que necessariamente não se repete 2000 anos depois. O apóstolo Paulo trata aqui de um problema com pessoas diferentes, um problema diferente, com pessoas diferentes, com igrejas diferentes. É disso que ele está tratando aqui. E a pergunta vem diante disso: como um texto como esse pode ser relevante para nós hoje? Qual a relevância de uma orientação como essa, dada para igrejas que não existem mais, acerca de um problema que não existe mais, sobre uma campanha que já acabou há muito tempo? Qual a relevância disso para a nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, hoje? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós cremos que Deus fala nela, por ela, através dela. Nós cremos nisso. Nós sempre dizemos, repetimos sempre aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, se ela é a palavra de Deus, o que essa palavra de Deus está dizendo para nós agora? Deus tem algo a dizer para a Igreja Batista Redenção hoje, neste dia? Sim. Deus tem algo a dizer ao seu povo, à sua igreja espalhada pelo mundo hoje, neste dia, através de textos como este? Sim. Como então nós podemos extrair de um texto como esse uma mensagem que seja relevante para a igreja moderna e que seja fiel ao texto, sem mudar o que o texto fala? dizendo, apontando lições que sejam lições que naturalmente emanem do texto, sem que nós criemos lições nossas e coloquemos as lições aqui dentro. O contrário, as lições saindo e nos atingindo. É possível nós fazermos isso. Nós podemos observar nesse texto princípios importantes, lições importantes. Ainda que o texto esteja dentro de uma casca histórica, dentro de um ambiente histórico que já passou, que já se fechou, que já acabou, nós encontramos por trás dessa capa, dessa casca histórica, nós encontramos ao longo do texto lições importantes, verdades importantes, que não mudam. A história mudou, as pessoas mudaram, as circunstâncias mudaram, a campanha lá de Paulo acabou, mas as verdades que surgiram do trato com essas questões, as verdades que foram escritas enquanto o apóstolo Paulo lidava com esses problemas e com esses desafios, essas verdades são perenes e é possível destacá-las quando olhamos para o texto. Uma delas é a que vem aqui, mensagem central. Veja aí, veja o que nós podemos tirar desse texto como uma lição importante. Não é a única, nós veremos ao longo aqui do nosso estudo, nós veremos alguns fatos relacionados à igreja que também se relacionam com essa verdade. Veja, a igreja consciente de seus deveres traz honra e segurança aos ministros do evangelho. O apóstolo Paulo se sente seguro no trato com essa questão na igreja de Corinto. Ele tinha consciência que a igreja de Corinto sabia quais eram seus deveres. E isso trazia para o apóstolo Paulo uma grande segurança e mais. Ele sabia, ele tinha um forte grau de convicção de que aquela igreja não iria envergonhá-lo. Ele tinha um forte grau de convicção de que aquela igreja, por ser uma igreja consciente dos seus deveres, não iria fazer-lhe passar vergonha diante de outras pessoas. Aquela igreja iria honrá-lo. Meus irmãos, isso é tão importante para os ministros do evangelho, como o apóstolo Paulo foi, num grau diferente, num grau menor, como eu sou hoje, como outros pastores são hoje. Claro, num grau bem diferente, nós não somos apóstolos, não temos uma autoridade apostólica, nós não somos nada em comparação com os apóstolos, somos servos dos servos, estamos muito abaixo dos apóstolos, mas somos ministros do evangelho, e uma verdade, essa verdade é fundamental para a igreja moderna. Nós, os ministros do evangelho, nos envergonhamos às vezes, dependendo do modo como a igreja age, ou ficamos com medo, inseguros às vezes, dependendo do modo como a igreja age. Se nós não tivermos certeza de que a igreja que está sob os nossos cuidados é uma igreja que tem consciência clara dos seus deveres, nós ficamos com medo. Medo de sermos envergonhados. E, quando a igreja não está consciente dos seus deveres, realmente, os ministros do evangelho acabam ficando envergonhados. Eu já fui em algumas igrejas e eu percebi o mau comportamento das pessoas durante o culto. E eu percebi como o pastor da igreja estava envergonhado na minha frente por causa do comportamento da sua igreja. Eu não conseguia falar, eu tinha dificuldades para ensinar, para pregar, e eu percebi aquele pastor envergonhado. Já fui pregar numa outra igreja, eu parei de pregar e disse: me desculpem por ter vindo aqui nesta noite, eu não vou incomodá-los mais. E me sentei. E depois daquilo, os responsáveis me procuraram e vieram pedir perdão para mim, envergonhados do comportamento das pessoas da sua igreja. Nós percebemos isso. Eu fui pregar numa igreja grande aqui de São Paulo, e no culto da manhã não havia ninguém. Cheguei, aquele auditório enorme, meia dúzia de gatos pingados ali. E o pastor, então, enquanto a pregação não começava, o pastor cochichou comigo: olha, a minha igreja tem alguns irmãos que não vêm de manhã, tem uns que só vêm de noite, tem outros que só vêm de manhã e não vêm à noite. É assim mesmo, o senhor desculpa. Pastor envergonhado. E por que o pastor estava envergonhado? Porque ele sabia que a sua igreja não tinha consciência dos seus deveres. E isso o envergonhava. Algumas vezes, posso dizer isso aqui, acho que é a primeira vez que eu digo isso aqui, mas algumas vezes aqui eu fiquei também muito envergonhado. Já realizamos atividades, trabalhos, convidamos pessoas de fora para vir, e no dia só estava eu aqui, a pessoa convidada, e duas ou três pessoas espalhadas por aí, sem interesse nenhum naquilo que foi promovido. E o pastor fica envergonhado. O pastor passa vergonha. O pastor não sabe o que dizer. Tem que dar explicações para a pessoa, porque tem vergonha. É o problema da igreja que não tem consciência dos seus deveres. A igreja que não sabe, é composta por membros que não sabem qual é o seu papel, não conhecem a sua obrigação, não sabem que as coisas de Deus devem estar em primeiro plano, em primeiro lugar, e abraçar isso não como algo opcional. Deus não nos dá a opção de sermos zelosos ou não. Abraçar isso como um dever. Muitos crentes têm a ideia de que a vida cristã coletiva é algo opcional. Eu vou na igreja quando eu quero, se der, quando achar conveniente. E essa dimensão da vida espiritual, ela simplesmente não existe. Essa dimensão é inventada por mentes irresponsáveis que não amam a igreja de Deus, que não amam a palavra de Deus. Porque a vida cristã genuína, ela não é regrada pelas oscilações do meu coração e dos meus sentimentos. A vida cristã genuína, ela é dirigida e ordenada pelas determinações da palavra de Deus. Não pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, mas pelas determinações da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura ordena que nós sejamos zelosos pelas coisas de Deus. Ordena. Não é opcional. De modo que nós temos que mudar a nossa visão disso. E termos consciência dos nossos deveres. Impostos a nós, não pelo pastor, não pela igreja em si, mas impostos a nós pelo próprio Deus. E conscientes dos nossos deveres, nós então vamos deixar de envergonhar os ministros do Evangelho, como fazemos algumas vezes. Muito bem. Mas o texto que está diante de nós nos ajuda a conhecer essa igreja consciente dos seus deveres. Estamos falando da igreja consciente dos seus deveres, que traz honra e segurança aos ministros do Evangelho. E nós temos alguns fatos sobre essa igreja no texto. Há três fatos sobre a igreja consciente dos seus deveres. E se os irmãos olharem para o texto com atenção, com muita facilidade vão conseguir detectar esses fatos sobre a igreja consciente dos seus deveres. Vejam o primeiro. Ela é a igreja, né? Somos nós. ou ela somos nós, a igreja, ela não precisa ser continuamente lembrada dos seus deveres. Não é como as crianças com os deveres de casa. Em casa eu vejo a luta da Simone, sempre falando para as crianças: você fez sua lição, você fez sua lição, você fez sua lição. Porque é necessário que a Simone continuamente pegue no pé das meninas: você fez sua lição. Elas são crianças, elas não têm consciência ainda, está demorando um pouco para chegar a essa consciência, né? Mas elas não têm consciência ainda dos seus deveres. E por causa disso, por não terem consciência dos seus deveres, elas devem ser continuamente lembradas disso. Vocês já escovaram os dentes? Já escovaram os dentes? Já escovaram os dentes? Elas não têm consciência ainda dos seus deveres. Às vezes isso se prolonga, chega até a adolescência. Às vezes isso chega até a fase adulta. Às vezes as pessoas se casam e têm filhos e envelhecem e não têm consciência dos seus deveres. É um problema que se protrai. E nós vemos aí crianças com 40, 50 anos que não têm consciência dos seus deveres. E por causa disso tem que ser sempre lembradas, sempre lembradas, sempre lembradas. É aquela repetição contínua porque não aprendem. É aquela repetição contínua porque não abraçam, não têm a consciência do que devem fazer. Não estão conscientes do que está sobre os seus ombros. E há muitas pessoas assim. E há muitas igrejas assim. E igrejas assim, são igrejas que entristecem, são igrejas que não dão segurança, são igrejas que envergonham os ministros do Evangelho. Já a igreja que tem consciência é diferente. Veja, ela não precisa ser continuamente lembrada dos seus deveres. Veja o versículo 1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Esse é um assunto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esse assunto que eu já escrevi no capítulo 8, na época não tinha capítulos, né? Mas esse assunto sobre o qual estou escrevendo é um assunto que, na verdade, eu não precisaria sequer escrever, porque eu sei como vocês são. Eu conheço a seriedade de vocês, eu conheço a maturidade de vocês nessa área. Eu não preciso ficar escrevendo sobre isso. Estou escrevendo porque eu sou alguém que se excede nos seus cuidados. Mas eu sei que não haveria necessidade disso. Eu sei que eu não preciso fazer isso, porque vocês são conscientes das suas responsabilidades. O pastor, o apóstolo, o pregador não precisa ficar batendo nessa tecla continuamente, porque basta uma vez, vocês assimilam a verdade e cumprem com os seus deveres. Esse é o primeiro traço, essa falta de necessidade de ser lembrado o tempo todo. Irmãos, se há uma coisa que cansa, que desanima, é repetir algo sem ser ouvido. Não há algo que desanima mais do que isso. É repetir, repetir, repetir. Chega um momento em que nós não sabemos mais o que fazer. Chega um momento em que nós não temos mais o que fazer ou o que dizer. Então a tendência é parar de falar. Parar de falar e se recolher. E isso é ruim. Isso é ruim, porque essa inércia, essa falta de resposta, essa falta de reação, lança os líderes no desânimo. E o líder desanimado não produz nada. Muito bem, vamos ver o segundo fato sobre a igreja consciente dos seus deveres. Vem aí, número 2. Ela se destaca, ela se torna conhecida, se torna uma igreja famosa e serve de estímulo a outras igrejas. Ela se destaca, todos ouvem falar dela. Ela é uma igreja consciente dos seus deveres e que realiza os seus deveres. E, sendo uma igreja de destaque, ela acaba por estimular outras igrejas também. Veja o que diz o versículo 2. Observem que interessante aqui o apóstolo Paulo diz sobre a igreja de Corinto: reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Os crentes de Corinto estavam muito na frente das outras igrejas nessa atividade, nessa campanha. Enquanto as outras igrejas estavam ainda pensando em recolher alguma coisa, os coríntios já desde o ano anterior já estavam preparados e se preparando ainda melhor. E o apóstolo Paulo fala: olha, isso traz para mim um orgulho tão grande, eu estou orgulhoso de vocês diante das outras igrejas. Quando eu falo sobre vocês para as outras igrejas, eu me orgulho, eu fico contente, eu vibro ao falar de vocês. E mais, essa vibração que eu transmito a eles e o exemplo que eu menciono de vocês a eles tem estimulado outras igrejas. Outras igrejas têm feito igual. Outras igrejas têm se espelhado no seu modelo. E com isso, pelo exemplo de vocês, a campanha começa a ir bem. Outros estão motivados graças ao seu exemplo. Vejam como a igreja, consciente dos seus deveres, ela acaba por contagiar os outros. Outras igrejas, outros irmãos, ficam impressionados com o seu exemplo e querem imitá-la. Querem fazer como ela faz. Vem a beleza do seu trabalho. Vem o efeito do seu trabalho. Percebem como o seu trabalho realmente produz frutos, produz resultados e é bonito. E querem imitar o trabalho dessa igreja. É a igreja consciente dos seus deveres. Ela serve de modelo para as demais. Irmãos, hoje em dia nós não temos muitos modelos para seguir. Nós não temos muitos modelos de igreja para imitar. Nós estamos vivendo uma crise muito grande no meio evangélico brasileiro. É imensa a crise pela qual passamos. Há algum tempo atrás, diziam, isso quando eu era garoto, diziam que a igreja brasileira estava passando por um reavivamento. Um reavivamento. E surgiram aí pastores, pregadores, que pregavam o reavivamento da igreja brasileira, dizendo que ela estava passando por esse grande reavivamento. Um dos mais conhecidos que falavam sobre esse assunto, o pastor Enéas Tognini, falava muito sobre esse assunto, sobre o reavivamento da igreja brasileira. Doce ilusão. A igreja brasileira nunca teve nenhum reavivamento. Jamais. Isso ainda está por acontecer, se é que um dia vai acontecer. A igreja brasileira não passou por isso. Nós sabemos de reavivamentos nos Estados Unidos, de avivamentos naquele país, em outros lugares, na Coreia, em outros lugares por aí afora. Nós sabemos que o meio evangélico passou por um despertamento. Avivamento é isso, é um despertamento em que as pessoas passam a buscar a Deus de coração e adequar a sua vida a uma obediência maior à palavra de Deus. No Brasil isso nunca aconteceu. Nós não temos nenhum episódio, nenhuma fase na história do evangelicalismo brasileiro em que as igrejas evangélicas tenham se despertado, tenha havido um calor maior e os crentes então tenham consagrado a sua vida para o trabalho, para o serviço e para a obediência. O que chamam de avivamento, por aí afora, é essa bagunça que há nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Aquela gritaria, aquele berreiro, aquela baderna que nós vemos por aí, em igrejas batistas, inclusive, em igrejas presbiterianas também, nessas igrejas históricas isso tem acontecido, e os pastores chamam isso de um avivamento ou um reavivamento. São crises de histeria, berros, gritos, badernas que acontecem na igreja e chamam isso de um despertamento espiritual. Não é. O despertamento espiritual, o avivamento espiritual, ele acontece quando, de modo substancial e notável, o Espírito Santo trabalha na vida dos crentes, produzindo uma vida verdadeiramente obediente, santa, reta, dedicada ao Evangelho. Quando isso acontece numa proporção muito grande, abrangendo as igrejas de uma região, abrangendo as igrejas de um país, nós então dizemos, houve ali um avivamento naquela região. Isso nunca aconteceu aqui. Nós não temos notícias disso. Nessa semana foi lançado um livro pela editora Cultura Cristã chamado Jonathan Edwards e o Avivamento Brasileiro. O livro saiu, foi lançado acho que na sexta-feira, anteontem. E nesse livro o autor compara o verdadeiro avivamento à luz do ensino do grande teólogo Jonathan Edwards e compara esse avivamento bíblico, esse avivamento real, verdadeiro, com o que aconteceu no Brasil, o que tem acontecido no Brasil, mostrando que no Brasil nunca houve avivamento nenhum. De modo que nós não temos no nosso meio, no Brasil, passamos por uma crise muito grande porque nós não encontramos igrejas que sirvam de modelo para nós. Nós não temos igrejas padrões que possamos olhar e dizer que queremos imitar esta igreja. Pelo contrário, nós nos assustamos com as igrejas que nós vemos. Um colega meu do Mackenzie, pastor, falou para mim de uma igreja em que o pastor promove uma reunião de jovens. Os irmãos não vão acreditar no que eu vou falar, os irmãos vão falar que eu estou mentindo, né? Mas foi o que ele disse para mim. E esse pastor promove uma reunião de jovens em que acontece o ficar gospel. E para os que não sabem o que é ficar, ficar é o rapaz e a moça terem contato físico, beijos, abraços e tudo mais, sem terem compromisso de namoro. Então eles ficam ali por uma hora, meia hora, 15 minutos, eles ficam sem compromisso nenhum, ficam juntos, tendo contato físico como se fossem noivos, casados, sei lá o quê, né? E ficam, eles ficaram. E esse pastor então ele promove o ficar gospel. Então os jovens vão lá e tem lá sua reunião lá, e eles ali, ele fala, é melhor ficarem aqui entre si do que ficarem com os incrédulos por aí afora, né? Então essa é a argumentação. Mas vejam o nível a que desceu a igreja evangélica no Brasil. É uma coisa que não é mais baixa, é uma coisa que já entra, é subterrâneo já, já é subterrâneo, desce até o mais profundo poço de sujeira e de imundícia, uma coisa assustadora. E falta a nós esse padrão, falta a nós esse modelo, né? Olharmos igrejas, olharmos para e dizermos, essa igreja me motiva. Essa igreja é um exemplo para a nossa. Nós devemos agir como essa igreja age. Nós devemos, olhando para essa igreja, nós devemos imitá-la. E nós não temos isso. Temos dificuldades em encontrar isso. De modo que o correto mesmo, na realidade em que estamos vivendo, em que há um verdadeiro deserto no meio do evangelicalismo brasileiro, o que é necessário mesmo é que nós façamos é que nós, por iniciativa própria, nós, aqui, na nossa pequena igreja, nós nos tornemos modelo. Nós. Nós tenhamos consciência dos nossos deveres. Dos nossos deveres de pureza. dos nossos deveres de disciplina, dos nossos deveres de conhecimento. O crente tem o dever de conhecer a palavra de Deus, ele não pode ser um tolo, ele não pode ser um ignorante na Bíblia. Dos nossos deveres missionários, nós temos que ter consciência dos nossos deveres evangelísticos. E tendo plena consciência desses deveres, temos que ter consciência dos nossos deveres eclesiásticos. Nós temos que abandonar a nossa vida de falta de compromisso com as coisas da igreja. Nós temos que abraçar isso com um afinco maior, com uma força maior. E abraçando esses deveres, os deveres do evangelho, os deveres do servo de Cristo, real, o real servo de Cristo, abraçando esses deveres de pureza, de obediência, de comunhão íntima, autêntica, forte com os crentes, de evangelismo e missões, abraçando esses deveres, realizando esses deveres, procurando conhecer mais a palavra. O crente atual é muito ignorante, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece doutrinas bíblicas. Eu viajo por aí afora, converso com os crentes, a ignorância é assustadora. Jovens, adultos, dizem coisas, dizem versículos que falam, ah, mas a Bíblia fala tal coisa. Fala, onde ela fala isso? Ela não fala isso em lugar nenhum. Você inventou isso na sua cabeça. Você criou uma doutrina nova que não existe. E essa ignorância é geral. Nós temos que ser modelo nisso. Temos que conhecer a palavra de Deus profundamente, ouvindo os sermões, ouvindo as aulas, estudando em casa. Nós devemos conhecer as nossas responsabilidades. Quando Cristo nos resgatou, Ele não nos resgatou e nos abandonou à nossa própria sorte. Não. Ele nos resgatou e nos incumbiu de uma série de deveres e responsabilidades como servos dEle. Eu devo conhecer a Sua palavra. Eu devo obedecer a Sua palavra, viver em retidão. Eu devo ser zeloso pelas coisas da igreja, da comunhão dos santos. Eu devo investir em trabalho missionário, em trabalho evangelístico. Isso é a atividade de uma igreja consciente dos seus deveres, da igreja que não envergonha os seus ministros, da igreja que sabe por que ela existe e trabalha para realizar as suas funções. Fazendo isso, nós motivaremos outros. Nós seremos conhecidos pelos outros, pelo nosso zelo. Isso depende de cada membro daqui. Cada um. Cada um que se tornou membro um dia aqui desta igreja, que foi recebido aqui, aceito aqui, seja lá, seja por batismo, por aclamação, por carta de transferência, não importa, mas cada um que foi aceito aqui na igreja e foi recebido como membro aqui, deve abraçar essas responsabilidades. E cada um fazendo isso, a igreja vai se destacar. E vai se destacar não porque é moderninha ou porque essas tolices todas por aí afora, porque faz show aqui na parada disso. Vai se destacar porque cumpre os seus deveres. E com isso vai motivar outros. Nós temos essa responsabilidade sobre nós e temos que realizá-la. E finalmente o texto termina aqui no ponto 3. Essa igreja, a igreja consciente dos seus deveres, ela não dispensa o cuidado dos ministros da palavra. Nunca vai acontecer da gente ter uma igreja que é tão madura, é tão consciente dos seus deveres, é tão sábia, que ela não precisa mais de pastores. Não, pastor só atrapalha. Eu soube de igrejas que estão sem pastores e falam isso. Sei de pelo menos duas igrejas que estão dizendo isso. Estão dizendo isso hoje. Estamos sem pastor, olha, é melhor assim. Não precisamos, não. Vamos nós mesmos aqui resolver tudo. Pastor vai vir, só vai atrapalhar. Realmente tem pastores que só atrapalham. Isso é verdade. Sabemos que há pastores que é melhor a igreja ficar sem. Não tem dúvida disso. Há pastores que quando eu vejo e ouço falar, eu penso, esse homem realmente deveria repensar o seu trabalho, que realmente não tem a menor condição. Há pastores que realmente destroem tudo. Mas, por mais que a igreja seja madura, ela não dispensa o cuidado de homens de Deus de verdade. a igreja de Corinto, Paulo tinha tranquilidade. Sabia que ela tinha consciência dos seus deveres nessa área social. Mas, mesmo assim, ele cuidou dela. Eu acho que os ministros do Evangelho, em relação às igrejas, são como os pais em relação aos filhos. Quem é pai de filho já grande sabe do que eu estou falando. Nós temos a ilusão, eu tenho filhas pequenas ainda, e vivo ainda na ilusão de que chegará o dia em que as minhas preocupações com as minhas filhas vão acabar, porque elas vão crescer. Então ainda tenho um pouquinho dessa ilusão. Eu penso assim: hoje ela tem, a mais velha tem 9, a outra tem 7, a outra tem 2. Quando elas forem adultas, eu vou estar tranquilo, não vou mais me preocupar com elas. Será que isso é verdade? Será que é verdade? O que a senhora acha, dona Liná? Não? Não? Irmão João, isso é verdade? O irmão que tem um filho já adulto, né? É verdade? Será que nós nos preocupamos com os filhos adultos? Claro. O irmão João, toda quarta-feira ele fala: orem pelo meu filho Davi. Estou preocupado com meu filho Davi, no curso que ele faz. Tenho preocupação com ele. Toda quarta-feira. E o filho Davi, sabem que idade tem? Que idade tem? 27 aninhos. Já não é mais cordeirinho de Jesus. É assim que funciona. O meu pai, eu tenho 42 anos. Sou casado, pai de família. Minha barba já está branca. Meu pai chega para mim e fala assim: cuidado por aí, quando você sair, toma cuidado. Sabe o que eu respondo para ele? Eu falo assim: pai, 42. Ele já entende o que eu quero dizer. Fala: eu sei, mas você toma cuidado. Muito cuidado quando sair lá fora. Dirija devagar, pai. 42. É assim. E isso acontece também com relação às igrejas. Também. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo tranquilo, com uma igreja que mostrava maturidade numa área, mas ao mesmo tempo ele está tranquilo, mas ao mesmo tempo quer cuidar. Veja o que ele faz, versículo 3. Contudo, veja aí, está tranquilo, contudo, está seguro, contudo, é a preocupação dele ainda, mesmo com a igreja madura. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão. Que irmãos eram esses? Era aquele grupo que ele tinha formado para ir na frente dele preparar a oferta. Olha o cuidado dele, ele confiava. Mas é aquela orientação contínua, é aquela supervisão contínua, é aquele cuidado contínuo. Ele continua: estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Tanta confiança! Eu confio tanto em vocês, mas deixa eu garantir. Deixa eu cuidar. Confio muito, mas eu sei que uma igreja precisa de cuidados. E ele termina: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Eu confio, mas eu quero continuar cuidando. Eu confio, mas eu quero continuar aí supervisionando, garantindo que vocês vão continuar assim. A igreja que conhece as suas responsabilidades e deveres não dispensa o cuidado dos ministros. Ela ainda precisa deles para se manter nesse grau elevado de maturidade, de consciência das suas responsabilidades. Como é a nossa igreja? Qual o retrato dela? Como é a nossa igreja? A nossa igreja é a igreja consciente dos seus deveres? Ela é? A nossa igreja não precisa ser continuamente lembrada dos seus deveres? Ou precisa? A nossa igreja se destaca e serve de estímulo a outras igrejas? Sim ou não? Nós precisamos mudar. E é muito fácil mudar. É transformar essas frases todas, não em ela, mas em eu. Eu devo olhar para a mensagem central e perguntar: eu sou consciente dos meus deveres como crente? Eu sou consciente dos deveres mencionados nessa mensagem? Olhando para os fatos, eu preciso ser continuamente lembrado dos meus deveres? Eu me destaco e sirvo de estímulo para os outros? Eu sou assim? Se nós não somos assim, então nós não somos a igreja consciente dos seus deveres. E nós vamos envergonhar os servos de Deus. Nós não daremos segurança a eles. Não traremos honra ao ministério deles. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nossa igreja. Pedimos que o Senhor nos corrija nas áreas que precisamos de mudança. Nós aprendemos sobre a igreja que é consciente dos seus deveres. Queremos ser assim. Ajuda-nos nisso, a reagir diante da sua palavra, e que nós abracemos com zelo e cuidado aquilo que diz respeito às suas coisas, ao seu povo, aos seus interesses, ao seu reino. E com esse cuidado, nós não tenhamos que ser continuamente lembrados das coisas. Nós nos destaquemos para a sua glória e servamos de estímulo para outras igrejas. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Trabalha no nosso meio. Faça com que experimentemos aqui na nossa igreja um despertamento para com as coisas relacionadas aos seus interesses, às coisas do seu reino. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.